Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, meu amigo, minha amiga, você que está sempre ligado na sintonia esperta do Prosa Rural, seja muito bem-vindo. Opa, cheguei. Olá, Aline.
Oi, Valmir. Oi, ouvinte. Chegue mais perto do rádio ou aumente o volume que estamos começando mais uma boa prosa. Agora, Valmir, nesse início de programa eu estou te achando meio esbaforido. Tá vindo de onde?
Pois é, Aline, você tem toda a razão. Eu estou vindo da propriedade de um amigo que está implantando uma agrofloresta. A gente caminhou pela propriedade e o passeio foi tão bom que eu acabei esquecendo do tempo. Quando dei conta, estava quase atrasado e tive que vir assim correndo.
É, ainda bem que deu tempo. Mas vem cá, me conta mais sobre essa agrofloresta. Eu sempre tive curiosidade em saber como é que a gente planeja uma coisa dessas.
Você tá com sorte, Aline, porque o tema do programa de hoje é justo esse. Como planejar a implantação de uma agrofloresta?
Nossa, que legal! Eu sei que a agrofloresta traz inúmeros benefícios ambientais, como evitar a erosão do solo, mantendo a diversidade vegetal e preservando espécies e variedades nativas.
Exatamente! Além disso, a agrofloresta pode fornecer produtos orgânicos sem agrotóxicos. E com a comercialização desses produtos, vai ser bom também para o agricultor, que pode aumentar a sua renda.
Eita maravilha! Com tantos benefícios, eu quero logo saber como se planeja a implantação de uma agrofloresta. A gente começa por onde?
Então, ouvido atento, porque vamos chamar o pesquisador Paulo Cardoso, da Embrapa Solos UEP Recife, que conversou com o jornalista Jorge Macau, da Embrapa Informação Tecnológica.
Um dedo de prosa.
Pesquisador Paulo Cardoso, quais são as etapas de implantação de uma agrofloresta?
Bem, podemos listar pelo menos 6 etapas para o agricultor planejar satisfatoriamente uma agrofloresta. A primeira, escolher uma área. A segunda, escolher as plantas. Terceira, fazer um croquis, isto é, um desenho da área mostrando as distâncias entre as fileiras e plantas. Quarta, fazer uma lista de todas as atividades, indicando quando cada uma vai ser feita. Quinta, fazer um cálculo de quanto ele vai gastar para implantar e manter a agrofloresta. E a sexta, preparar mão de obra e material para implantar e manter. A agrofloresta pode apresentar muitos benefícios. Para o pequeno agricultor, ela oferece uma variedade de produtos que no todo representam uma renda maior do que a de uma monocultura. A diversidade de produtos dá ao agricultor mais escolhas de que produto e quando vender. Se uma cultura falha, ele tem outras. Ele pode implantar e manejar a agrofloresta com ferramentas simples, como cavadeira, chibanca, baldes, enxada, pá quadrada, pá de bico, carro de mão. Ele não vai precisar de trator, não vai usar adubo industrial e agrotóxico. Portanto, ele investe menos para começar e gasta menos para manter a agrofloresta. Ele e sua família podem beneficiar e agregar valor a alguns produtos, por exemplo, fazendo doces ou pastas de caju, banana, jaca, o que vai aumentar ainda mais a renda da sua propriedade. A propriedade rural se valoriza com a cobertura vegetal e o solo mais fértil e protegido. A agrofloresta aumenta a estima da família agrícola, porque ela adquire consciência da importância do seu papel na conservação da natureza e na saúde dos consumidores.
Ouviu só, Aline? Que interessante! Numa conversa que eu tive com o pesquisador Paulo Cardoso, ele me contou que não é preciso uma área muito grande para começar uma agrofloresta. Com uma área pequena, de 15 metros de largura por 15 de comprimento, já dá para implantar. E aí você pode ir aumentando à medida que for ganhando experiência.
Muito bom! E pesquisador, que espécies são ideais para se plantar numa agrofloresta?
Na agrofloresta, nós tentamos imitar o processo de sucessão de plantas que ocorre na natureza, com uma variedade de espécies da própria região e espécies de fora. As plantas ideais para a agrofloresta vão variar naturalmente com a região e a localização da agrofloresta, porque vão influir o clima, o tipo de solo, a vegetação natural e os produtos que a família agrícola deseja obter para consumir e comercializar. O agricultor deve escolher, então, plantas da própria região e outras que estejam bem adaptadas. Na agrofloresta, além das culturas de ciclo curto, como milho, feijão e mandioca, que já vão lhe dar renda desde os primeiros anos, o agricultor deve introduzir plantas plantas de cobertura, como o feijão de porco, a crotalária, a mucuna, que darão bastante massa verde para enriquecimento do solo, frutíferas de ciclo curto como abacaxi e mamão e de ciclo longo como manga, araçá, goiaba, jaca, abacate, forrageiras de ciclo curto como capim-elefante e ciclo longo como a glericídia, espécies florestais produtoras de lenha e madeira e com outros usos como a bracatinga, o cedro, mogno, aroeira da praia, nim, espécies medicinais, alecrim, alcachofra, camomila, espinheira santa, menta e espécies ornamentais, palmeiras, helicônias, antúrios. Algumas destas plantas são também melíferas, isto é, vão oferecer ao agricultor possibilidade de renda adicional com a apicultura, criação de abelhas.
Bom, agora que a gente já entende mais ou menos sobre o processo de implantação de uma agrofloresta, que tal a gente chamar o nosso quadro cultural?
Ótima sugestão, Aline. Vamos ouvir um bonito poema?
Favas Contadas.
O poema que vamos ouvir tem tudo a ver com o tema de hoje. É de autoria do próprio pesquisador, o Paulo Cardoso, e se chama Planejando a Agrofloresta. Quem recita para nós é a colega Ilka Oliveira, da Embrapa Informação Tecnológica.
Planejando a Agrofloresta. Seu Tião é bem sabido, sua mente entrou em festa, pois no rádio tinha ouvido falar da agrofloresta. Corre, Maria, meu bem, chama Anastácio e Neném. Vamos todos planejar a nossa agrofloresta. Com um pedacinho de terra, a gente pode começar. E com o tempo aprendendo, vamos a área aumentar. Manga, abacate, banana, maracujá, pitanga, goiaba. Bom produto toda semana na bendita agrofloresta. Vai ter planta ornamental e também medicinal. Coisas pra gente comer, coisas pra gente vender. Vamos na agrofloresta nossa renda garantir. Vamos conservar o solo e ajudar a natureza, pois erosão não vai ter. Vai ser tudo uma beleza.
Obrigado, Ilka. Muito bom esse poema do pesquisador Paulo Cardoso. Parabéns.
Adorei o poema também, Valmir. Obrigada, Ilka. E vamos continuando o nosso papo com o pesquisador. O Jorge Macau tem mais uma pergunta. É com você, Macau.
Agora, como iniciar a agrofloresta?
A agrofloresta inicia-se com uma capina seletiva, onde as plantas espontâneas, que a gente também chama de mato ou de inso, aquelas plantas indesejadas, são arrancadas à mão pela raiz. Depois segue-se uma poda das árvores ou arbustos que se pretende manter na agrofloresta. E, em terceiro lugar, um plantio em consórcio denso, onde nas fileiras das árvores e nas entrelinhas são plantadas espécies de menor porte e de ciclo curto, de forma a ocupar os espaços e usar a luz solar ao máximo e evitar o aparecimento das plantas indesejadas. Neste plantio, faz-se a abertura de covas para sementes, mudas e estacas das árvores. As covas serão em média de 40 por 40 por 40 centímetros, mas o tamanho poderá variar de acordo com a planta e as condições do terreno. As estacas deverão ser apontadas, isto é, faz-se uma ponta fina numa extremidade, a extremidade que, onde vai ser enterrada. E ela é enterrada, então, no fundo da cova, antes da cova ser coberta. As covas devem ser adubadas com matéria orgânica, devendo ser preparadas 2 a 3 semanas antes do plantio e receber cobertura morta com restos das capinas e podas ou outros restos disponíveis da propriedade. O agricultor deve considerar um adicional de pelo menos 5% na quantidade de mudas, sementes para reposição de falhas.
Pois é, pesquisador, mas um ponto também muito importante é a manutenção. O que é preciso para a manutenção da agrofloresta?
Então, o acompanhamento da agrofloresta deve ser feito com regularidade, podendo-se para isso aproveitar a colheita de frutos e outros produtos para verificar o que precisa ser feito, como capinas e podas. Quando a agrofloresta é bem iniciada, com pouco tempo a necessidade de capinas diminui bastante, porque quase todo o espaço fica ocupado por plantas e o solo com cobertura morta e viva. As eventuais plantas espontâneas e indesejadas se aparece entre as linhas de plantio ou nas fileiras de plantio, são cortadas com faca ou arrancadas à mão por ocasião da capina seletiva. De vez em quando, são feitas podas leves ou drásticas, que podem ser de formação, de rejuvenescimento, de frutificação e de limpeza, conforme a espécie, necessidade individual da planta e das plantas que lhe cercam. Neste último caso, por exemplo, faz-se uma poda de formação, ou mais especificamente, de estratificação, para que uma planta de um estrato ou andar superior não ocupe o mesmo lugar que uma planta de estrato inferior. No sistema agroflorestal, portanto, a poda, além das funções que tem em monoculturas, ela tem também a função de abrir espaço e permitir a entrada de luz para o crescimento de outras plantas. Todos os restos das plantas caídos naturalmente, ou de capinas ou de podas, que não sejam usados para outros fins, como forragem, lenha, madeira, são picados, se for necessário, e estão deixados como cobertura morta.
Nossa, Valmir, quanta informação interessante e útil para o nosso ouvinte.
Sem dúvida, Aline, a implantação de uma agrofloresta tem custo relativamente baixo para o agricultor. Ele vai gastar com mão de obra, adubo orgânico, mudas, sementes e estacas. E o próprio agricultor pode entrar com a mão de obra e conseguir muita coisa por meio de mutirão com outros agricultores.
É mesmo, Valmir. Dá para cortar muitos custos assim. Olha, depois dessa prosa toda, até eu fiquei animada em iniciar uma agrofloresta.
E eu te dou todo o apoio, Aline. E a gente agradece a participação do jornalista Jorge Macau, que entrevistou o convidado de hoje.
Mas a participação do pesquisador não acaba aqui, não. Ele tem mais uma palavrinha para você, amigo ouvinte.
Pitacos da Hora.
A Embrapa Solos está disponível para ajudar o que puder ao agricultor nesta prática que nós podemos considerar de grande utilidade para o meio ambiente e para a sociedade, né? Acredito que a Embrapa tem condições de ajudar a alguém. Então, que o modelo de agrofloresta que estamos propondo pode ser uma boa alternativa de exploração da propriedade rural para o agricultor e para a sua família. E que ele considere fazer esta experiência de sistema agroflorestal, começando com uma pequena área, recorrendo à ajuda da Embrapa e de outras instituições de assistência ao produtor rural.
Muito obrigado ao pesquisador Paulo Cardoso, da Embrapa Solos UEP Recife, pelas valiosas informações.
E se você ainda tiver alguma dúvida sobre o assunto de hoje, ligue para a Embrapa Solos, Unidade de Execução de Pesquisa UEP Recife. DDD 81, telefone 3325-5988.
Vamos repetir que é para você anotar bem direitinho. DDD 81, telefone 3325-5988.
E para conversar com a equipe do Prosa Rural, você já sabe o número, mas não custa nada repetir. Sabe aquela musiquinha?
0800-646-1160.
Mas atenção, você deve usar um telefone fixo ou um orelhão.
É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui, mas promete estar de volta na próxima semana.
Até logo, amigos!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Jorge Macau. Locução Aline Basile e Valmir Nascimento. Técnica Antônio Nascimento. Conteúdo Embrapa Solos UEP Recife.